Seremos julgados se amamos, se ajudamos a cuidar. A história humana tem um fim. As guerras, a fome, as doenças, a violência, as tragédias, os acidentes e as injustiças sociais costumam colocar um fim precoce à vida e aos sonhos de muitas pessoas. Mas nem a história individual de cada pessoa, nem a história humana tem como fim a morte, e sim o encontro com aquele que é o princípio e o fim. Apocalipse capítulo 1, versículo 17. Aquele por meio de quem o Pai decidiu reunir e restaurar todas as coisas, as que estão na terra e as que estão no céu. Efésios capítulo 1, versículo 10. Portanto, mais do que um fim, a história humana tem uma finalidade, uma razão, um sentido, um para quê. No horizonte da história humana está o encontro com Jesus Cristo, por meio de quem foram feitas todas as coisas. João capítulo 1, versículo 3. O Redentor de todo ser humano. Esse encontro já foi anunciado nos evangelhos dos dois últimos domingos. Na parábola das virgens prudentes, Cristo deve nos encontrar com a lâmpada da fé acesa, alimentada pelo óleo da esperança, Mateus capítulo 25, versículos de 1 a 13. E na parábola dos talentos, Cristo nos pergunta se estamos nos responsabilizando pela tarefa que a vida está nos pedindo neste momento. Mateus capítulo 25, versículos 14 a 30. O que temos agora diante dos nossos olhos é o momento solene em que todos os povos da terra são reunidos diante de Jesus e ele separa uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Mateus capítulo 25, versículo 32. Todos os povos da terra se encontrarão com Jesus, porque Deus o constituiu juiz dos vivos e dos mortos. Atos capítulo 10, versículo 42. O que significa que todos nós teremos de comparecer manifestamente no tribunal de Cristo, a fim de que cada um receba a retribuição do que tiver feito durante sua vida no corpo, seja para o bem, seja para o mal. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Aquele que hoje é o Salvador e o Redentor de todo ser humano, assumirá sua função de juiz de todo ser humano. Ele nos julgará não segundo as aparências, mas segundo a verdade do nosso coração, a verdade das nossas atitudes. Esperar pelo julgamento de Cristo significa esperar pelo cumprimento da promessa que Deus fez por meio do profeta Ezequiel. Eu farei justiça entre uma ovelha e outra. Ezequiel capítulo 34, versículo 17. Quantas injustiças são cometidas diariamente na face da terra? Quantas pessoas partiram dessa vida sem ver justiça? Quantos hoje à nossa volta têm fome e sede de justiça? Especialmente em nosso país, lamentavelmente caracterizado por ser desigual e injusto, um país que favorece a impunidade, quantos sofrem com a falta de justiça? Quantos desistiram de esperar por justiça? Durante sua vida terrena, Jesus conheceu de perto o sofrimento e as injustiças humanas. Nenhum sofrimento e nenhuma injustiça passam desapercebido dele. Ele se identifica com os que sofrem e com os que são injustiçados. Ele é o justo juiz a quem o Pai concedeu o poder de julgar todo ser humano. E como o Evangelho deste domingo deixa claro, esse julgamento se dá não em relação à nossa vivência religiosa, mas social, humana, cotidiana. Concretamente, na maneira como nos posicionamos diante de quem sofre. São João da Cruz costumava dizer que no entardecer da vida seremos julgados a respeito do amor. Quando sua vida terrena terminar, Jesus lhe perguntará se você amou, e como acabamos de ouvir no Evangelho deste domingo, amar não é somente um sentimento, mas uma atitude. Amar é dar de comer, dar de beber, cuidar, visitar, não abandonar, defender, fazer-se próximo de quem precisa. Segundo o Papa Francisco, na encíclica Fratelli Tutti, números 34 e 35, a pandemia do Covid-19 despertou por algum tempo a consciência de sermos uma comunidade mundial que viaja no mesmo barco, onde o mal de um prejudica a todos. Deus queira que tenhamos dado um salto para uma nova forma de viver e descobramos, enfim, que precisamos e somos devedores uns dos outros. A cena do julgamento final nos convida a olhar para o presente, para a maneira como hoje estamos tratando as pessoas menos favorecidas, sobretudo aquelas mais expostas ao sofrimento à nossa volta. Diante das ovelhas feridas desse imenso rebanho que é a humanidade, Deus assumiu um compromisso. Vou cuidar de minhas ovelhas e vou resgatá-las de todos os lugares em que foram dispersadas num dia de nuvens e escuridão. Vou procurar a ovelha perdida, reconduzir a extraviada, enfaixar a da perna quebrada, fortalecer a doente. Ezequiel, capítulo 34, versículos 14 e 16. É através dos homens e mulheres de bem que Deus cumpre essa promessa. É através das nossas mãos que Deus cuida das pessoas à nossa volta. O nosso culto e a nossa oração a Deus só se revelam verdadeiros quando saímos deles dispostos a cuidar das pessoas que necessitam de nós. Oração. Senhor Jesus Cristo, hoje venho pedir perdão por toda atitude minha de indiferença para com os necessitados. Quando o Senhor permite que uma pessoa carente cruze o meu caminho, é porque há algo que eu possa fazer por ela. Hoje teu Evangelho me recorda que, no entardecer da minha vida, eu serei julgado a respeito do amor. O Senhor, como justo juiz, me perguntará se eu amei, se eu me deixei afetar pelo sofrimento das outras pessoas, se eu dei minha colaboração para tornar esse mundo mais justo e mais humano. Quero abrir-me àqueles que estão à minha volta. Quero abraçar contigo a missão de procurar a ovelha perdida, reconduzir a extraviada, cuidar daquela que está ferida e defender aquela que está ameaçada por algum tipo de maldade ou injustiça. Ajuda-me a não me fechar em mim mesmo, mas a me fazer próximo de toda pessoa que eu puder ajudar. Amém.